Bom dia! Vamos lá, hoje é sábado, dia 28/1/2023, aqui no nosso home office, né? De um novo paradigma aqui, junto com tudo que a gente tem para complementar a formação, né, desse profissional da área da saúde. E junto hoje, sim, com o Instituto FATEB, já que eu também ministro aulas na FATEB hoje, né, como eu sou professora, né, a convite do reitor Márcio Ribeiro, que é dono da FATEB, e também sou mestranda, né. Falaram que é errado falar mestranda, mas eu tenho aulas, né, no curso livre de mestrado em psicanálise, tá bom? Gosto muito da FATEB porque tem um diferencial incrível, né, que é realmente essa promessa cumprida, né, de uma sociedade psicanalítica, e por isso que estamos todos aqui juntos para melhorar o nosso protagonismo de mercado e na área da saúde mental. Então, aqui, ó, vou hoje responder a Carmelita Silva, uma das nossas alunas da turma de seis, da primeira turma de seis. Lembrando que agora, daqui uma semana, né, a partir dessa data, dia 28/1, no sábado às 9 horas da manhã, a gente vai ter mais uma aula complementar, né, desse curso complementar da turma de seis para o seu protagonismo em psicanálise e psicologia, que é o curso, que é a aula sobre o complexo de Édipo escrito por Freud, tá? Com os termos que Freud traz escrito e dentro das obras completas. Então a Carmelita pergunta o seguinte: professora Karine, se um rapaz tem muita raiva do seu pai e diz em alto bom tom, não serei como você, e tem um relacionamento amoroso com uma pessoa do mesmo sexo, a pergunta é: como fica o ser e o ter nesse caso? Claro que a gente vai pontuar isso de forma cartesiana, conforme as explicações do pai da psicanálise. Veja, não é as minhas ideias, tá? É escrito ali dentro das obras completas e por ele. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão da raiva, né? Dessa cota de afeto e projetada ao pai da representação, que é o pai desse menino, né? Então, essa cota de afeto, essa raiva, ela vai, conforme as teorias sexuais, que fala das aberrações escritas por Freud, tá bom? Freud que coloca esse título lá, das aberrações. Então, conforme essa cota de afeto da raiva, o que que vai acontecer conforme as teorias sexuais? Vai acontecer o tal asco. Freud usa esse termo, asco. A criança vai começar a ter asco. Na verdade, a priori, não é o asco ainda, a priori a criança vai desenvolver uma hiperatividade, né? Que seria uma altíssima ansiedade, né? Lá na fase do espelhamento, de 5, né? 3 a 5 anos. Aí, consequentemente, ela vai desenvolver aquilo que Freud explica, que fica entre, né, a margem do complexo de Édipo invertido da inversão e o complexo de Édipo normal, né? Então ele escreve isso quando está explicando a fobia de Hans, né? Então a criança vai ficar nessa margem de alta ansiedade, ele vai ficar fóbico, né? Não necessariamente ele vai projetar num cavalo. Ele usa Hans para explicar essa margem, né, de não inversão do complexo, que fica num transporte, né, numa linha limítrofe entre o complexo de Édipo normal e o complexo de Édipo da inversão. Então ele vai esse fóbico, essa altíssima ansiedade, né? Veja que de hiperatividade começa a desenvolver uma altíssima ansiedade, né? E conforme isso vai continuando, as agressões, né, o relacionamento dessa representação vai continuando, né, até então a puberdade. Aí, na puberdade, conforme Freud, finalmente ocorre o complexo de Édipo da inversão. Calma lá. Então, como que isso vai ser? Então, ele tem duas opções a partir do momento que ele repudia, né? Que ele começa a ter uma fobia, vai um aspecto de fobia, tá, gente? Sem a projeção. A projeção tá no próprio pai, vai, né? Não necessariamente ele precisa desviar, ele precisa deslocar para um cavalo, que era o caso de Hans. mas ele pode criar até lá vários deslocamentos para fugir dessa dor, que foi o caso de Dora, né? Ela deslocou para um pensamento do ciúme e eu amo papai. Tanto que ele fala que Dora, da histeria, já estava desenvolvendo o complexo de Édipo da inversão, a bissexualidade, e por isso que ele já a considerava neurótica. Porque Freud coloca o complexo de Édipo da inversão nos aspectos da neurose, tá? Enfim, então aqui ele tem também dois caminhos. Ou ele vai para o complexo da destruição, de Édipo da destruição, ou da inversão no caminho desse interrelacionamento. Gente, o que tem que se considerar é o seguinte. É um fator, assim, cruel, cruel mesmo, profundamente cruel da natureza, né? Existe uma diferença entre as pernas, tá bom? E nesse caso, o que vai acontecer? A criança entra no banheiro, ela sempre quando vai no banheiro vai lembrar do pai, só que ela tem um problema de espelhamento com o pai. E ela começa a desenvolver a fobia, a autoansiedade, a raiva, até desenvolver o asco. Quando ela desenvolve o asco, o mínimo que ela vai fazer inconscientemente, latente, seja como for, é cortar fora, porque não vai querer carregar isso, essa lembrança, esse mal-estar, pro resto da vida. O abuso tem que ser bem elevado mesmo, e isso acontece sim, infelizmente, né? E ali então acaba prejudicando essa questão do seu complexo ser ter, né, da representação e da sua natureza, invertendo a sua natureza, conforme Freud, no caso do menino. Então, na questão do ser, né, como a Carmelita quer saber, na questão do ser, ele pega esse asco, né, e por causa desse asco ele inverte, né, e aí, consequentemente, o ter, né, que seria o ter a mãe, vai tomar o lugar do ser dele por uma locação, né, uma relocação, uma organização, lógica, né? Porque ele precisa preencher esse espaço, que aí Freud vai chamar de ideal do eu, né? Ideal do eu. Que a gente vai entrar nesses assuntos mais assim organizados na aula. Esse complexo ele acaba sendo intensificado quando ocorre também, conforme Freud, uma supervalorização materna. Né? A supervalorização, a idealização materna é tão alta, a supervalorização é tão alta materna que acaba também ajudando a inverter o complexo, né? Tipo, na questão de o menino também pegar asco, no sentido de que ele não vai ter nenhuma representante da mãe com ele, né? Então, é a falta do pai, o vazio do pai, por isso que ele precisa focar nesse projeto, projetar, né, o masculino, junto com a supervalorização, né, da mãe, que aí ele pega asco, né, desse ter, né? Então tudo isso colabora para realmente ele desenvolver o complexo de Édipo da inversão. Eu espero ter ajudado aqui, tem muito mais métricas aqui. Lembrando que a supervalorização materna não necessariamente decai conforme Freud ao complexo de Édipo da inversão, mas ele entra naquele termo bem interessante que é o eterno poeta assassino do amor. Ele sempre busca o amor numa mulher, mas nunca encontra, porque o amor, realmente, o único amor é o amor da mãe. Mas tem muito mais, gente. Tem muito mais aqui. A gente vai trazer tudo com as terminologias de Freud. Então aguardem que a aula vai ser muito boa, muito importante aí para esse olhar clínico, tá bom? Um beijo e até mais.